genética que é para o meu organismo, que é baseado na minha genética, eu consigo ter uma entrega muito melhor para o meu corpo e trabalhar junto a genética e os fatores ambientais e hábitos de vida.
Doutor, o sono aparece cada vez mais como regulador hormonal e metabólico. Dormir mal por anos realmente acelera o envelhecimento e a perda da qualidade de vida?
Você já dormiu mal uma noite?
Sim.
E como é que a gente se sente? Perfeito. E como é que a gente se sente
muito
no dia
mal.
Seguinte? Exato. E se a gente para para pensar, se esse se sentir muito mal por um dia, por uma semana, por um mês, isso de uma maneira crônica nos nossos dias, tem um impacto super importante. Não só assim, olha, eu tô cansado. Tá, você tá cansado por quê? Porque eu dormi mal. Mas o que que isso gerou de impacto metabólico e hormonal no nosso corpo? A gente fala em cortisol, a gente fala em testosterona, a gente fala em outros hormônios, que vai ter uma repercussão a longo prazo. E aí a pessoa tem uma perda no que diz respeito à qualidade de vida, tem um cansaço importante e não sabe por quê. Por quê? Porque não dorme bem. Por que o hormônio está desregulado? Porque não dorme bem. Por que eu estou ganhando peso com facilidade? Por que eu estou perdendo massa muscular? Porque o básico não está sendo feito. Então o sono ele tem um impacto tanto no descanso, mas principalmente como causa inicial, pensando em metabolismo, em hormônios e tudo, e tem um impacto importantíssimo no longo prazo.
A gente faz musculação sempre, né? Musculação deixou de ser à vista apenas como algo estético, né? Preservar força muscular pode ser considerada hoje uma forma de prevenção de doença e perda de autonomia também durante a velhice?
Sim, e aí a gente fala em propósito. Como eu quero chegar nos 70, nos 80? Eu quero chegar com autonomia, certo? Eu quero chegar com autonomia para pegar minha mala quando for viajar, para tomar um banho, para conseguir comer, para a gente conseguir fazer as coisas básicas do dia. E a musculação, ela é um suporte super importante, tanto no que diz respeito a volume muscular, a saúde óssea, mas também no metabolismo como um todo, por exemplo, na resistência periférica à insulina, na questão inerente ao diabetes. Então, quando eu tenho uma atividade física resistida, e aí, por exemplo, o grande exemplo é a musculação, eu tenho um volume muscular que vai ter impacto tanto na saúde óssea, saúde muscular, obviamente, mas nas outras doenças do nosso organismo, com impacto, inclusive, hormonal.
Doutor, alguns estudos recentes associam sauna e exposição controlada ao calor com benefícios cardiovasculares e redução do estresse. O que já existe de evidência séria sobre isso?
Perfeito. A sauna, ela vem como um impacto tanto na saúde cardiovascular quanto, por exemplo, no Alzheimer. Tem alguns genes que aumentam a nossa chance de ter Alzheimer. E o paciente com Alzheimer é um paciente que ele tem um cardiovascular às vezes bom, mas ele tem um cognitivo que não acompanha. E qual a maneira da gente minimizar, digamos assim, esse risco, minimizar alguns riscos cardiovasculares? A sauna entra como dessas maneiras. Agora, antes da gente sair prescrevendo sauna para todo mundo...
E friozinho antes da gente... agora, todo
perfeito.
Mundo na sauna.
Isso é ótimo, né? O problema é sair dela. Agora, e antes da gente sair colocando sauna em casa, a gente tem que pensar qual é o benefício que isso vai trazer. E nisso, uma avaliação genética, por exemplo, vai ajudar.
Se bem que Campo Grande já é uma sauna, né? Mais uma sauna seca.
Exatamente. Para a gente ter um benefício a longo prazo, inclusive.
Existe alguma relação entre saúde hormonal masculina, qualidade do sono, exercício físico e envelhecimento saudável? Isso é fato, né?
Perfeito. É, digamos, a tríade da longevidade. Quando a gente consegue alinhar tudo isso, a gente tem uma chance muito maior de chegar bem nos 50, 60, 70. Agora, o que a gente está colhendo hoje é fruto do passado. O que a gente vai colher aos 80 anos é fruto do que a gente está fazendo agora. Então fica para todos nós o convite ao raciocínio. O que eu estou fazendo hoje que eu consigo ter uma vida, uma longevidade, uma qualidade de vida melhor daqui a 5, daqui a 10, daqui a 20 anos? É a musculação? É a sauna? É o sono? É a questão do tabagismo abordada anteriormente? Então são questões amplas que devem ser organizadas, pensando nos próximos anos e anos de qualidade.
E um hábito regular, não de fim de semana.
Perfeito, perfeito. É interessante isso daí, Zilda, porque às vezes o paciente chega no consultório e fala, poxa, eu fiz esse exame de glicose, mas eu comi muito doce ontem, por isso que está alterado. Na verdade, o que a gente faz um dia, o que a gente faz de maneira esporádica, tem um impacto muito menor no longo prazo do que o que a gente faz de maneira contínua. É aquela meia hora, 40 minutos, um pouco mais, um pouco menos da academia, é o cuidado com a alimentação, de uma maneira tranquila, de uma maneira controlada, sem grandes excessos, que vai ter impacto no longo prazo.
Doutor, a gente está recebendo mensagem no nosso WhatsApp e quero pedir para que todos continuem participando, que é o 67993331047, e perguntaram se a alimentação também é primordial para envelhecer com saúde.
Sim, sim, com certeza. Temos que alinhar a alimentação com os benefícios que nós buscamos e com o nosso estilo de vida, com a nossa saúde atual. Um exemplo prático, o diabético tem uma restrição alimentar maior que a população geral. Aquela pessoa que está sarcopênica, com volume muscular menor, ela tem que ter uma ingesta proteica maior, diferente daquela pessoa que tem, por exemplo, uma doença renal crônica. Então, a alimentação ela tem que ser individualizada, com base no objetivo, com base na saúde que temos hoje, com base nos problemas de saúde e com base no que a gente está almejando para os próximos anos, mas tem total impacto e faz total sentido essa preocupação.
Perfeito, doutor Flávio Faria, na coluna Saúde e Bem-Estar, todas as quartas-feiras, de 15 em 15 dias, aqui conosco. É sempre um prazer recebê-lo, doutor. Para quem quiser acompanhar o senhor, tem alguma rede social, algum local que pode te encontrar, doutor?
Tem sim, é no Instagram, drflaviofaria.uro, e sempre é uma satisfação estar aqui compartilhando e aprendendo com todo mundo.
Bom dia.
Muito obrigado e bom dia.
E no próximo bloco tem entrevista do dia com a imortal da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras, Lenilde Ramos. Vamos bater um papo sobre o próximo encontro que vai discutir a obra de Conceição Evaristo, uma das vozes mais potentes da literatura brasileira contemporânea.
Vamos para o primeiro intervalo e vamos de música. Nossa primeira parada é com Esquadros, de Adriana Calcanhoto. Uma música que fala sobre solidão e vida urbana. Foi um sucesso de 1992. Vamos ouvir.
Eu ando pelo mundo prestando atenção em cores que eu não sei o nome. Cores de Almodóvar, cores de Frida Kahlo, cores... Passeio pelo escuro, eu presto muita atenção no que meu irmão ouve. E com uma segunda pele, um calo, uma casca, uma cápsula protetora, eu quero chegar antes pra sinalizar o estar de cada coisa, filtrar seus graus. Eu ando pelo mundo divertindo gente, chorando ao telefone e vendo doer a fome nos meninos que têm fome. Pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela, quem ela, eu vejo tudo enquadrado, é modo control. Eu ando pelo mundo e os automóveis correm para quê? As crianças correm para onde? Transito entre dois lados. De um lado, eu gosto de opostos. Exponho meu modo, me mostro. Eu canto para quem? Pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela. Quem ela, eu vejo tudo enquadrado. Remoto controle, eu ando pelo mundo. E meus amigos, cadê minha alegria, meu cansaço? Cadê minha alegria, meu cansaço, meu amor? Cadê você? Eu acordei, não tem ninguém ao lado. Pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela, quem ela, eu vejo tudo enquadrado.
Agora 104, na Educativa. Às vezes achamos que mudar exige grandes viradas, mas o segredo está nos pequenos passos.
A rotina é construída de detalhes e é nos detalhes que a mudança acontece. Quer evoluir? Comece com algo simples. Beber mais água, dormir um pouco melhor, caminhar 5 minutos, agradecer uma conquista do dia. Quando você melhora 1% todos os dias, a vida melhora 100% com o tempo. Grandes transformações começam com pequenas escolhas. Educativa 104. Mais humana, mais você.
Enquanto você ouve este anúncio, o relógio não para. No Brasil, a cada hora, 13 crianças e adolescentes são vítimas de violência sexual. O silêncio é o maior aliado do agressor. Silenciar não protege, denunciar salva vidas. Informar, acolher e agir faz toda a diferença. A proteção das nossas crianças é compromisso de todos nós. Maio Laranja. Ao suspeitar de violência sexual, denuncie. Disque 100. Funciona 24 horas com sigilo garantido. Ministério Público Estadual. Para você, para todos.
Está na hora de enxergar o mundo com mais nitidez. A saúde dos olhos é assunto sério. Precisa de óculos novos? Venha para a Ótica Cerejeira Prime. Qualidade, variedade, lentes precisas e das melhores marcas. Atendimento personalizado, armações modernas, linha solar, com um modelo que combina com o seu estilo. Ótica Cerejeira Prime. José Nogueira Vieira, 144, Sala 2, no Tiradentes. WhatsApp 993413357. Siga no Insta, arroba Ótica Cerejeira Prime.
Jornalismo presente com credibilidade. Agora 104.
7h28 em Mato Grosso do Sul. A Academia Sul-Mato-Grossense de Letras realizará amanhã, às 19h30, mais uma edição do projeto Leituras e Conversas, que desta vez coloca em destaque a obra de Conceição Evaristo, uma das vozes mais potentes da literatura brasileira contemporânea, reconhecida por abordar com sensibilidade e profundidade as experiências da população negra no Brasil. A autora construiu uma trajetória marcada pelo compromisso com a identidade, a ancestralidade e a valorização das narrativas femininas.
O encontro será conduzido pelas acadêmicas imortais Lenilde Ramos, Maria Adélia Menegazzo e Silvia Sesco, com participação especial da professora e pesquisadora Bartolina Ramalho Catanante. E para falar sobre a importância desse encontro e conversa sobre o papel da literatura na construção do pensamento crítico e cultural do país, conversamos agora com a escritora Lenilde Ramos. Seja muito bem-vinda, Lenilde, agora ao nosso programa. Bom dia.
Bom dia para vocês, bom dia a todos que nos ouvem. Estou muito feliz de estar aqui na Educativa.
Lenilde, o projeto Leitura e Conversa já se consolidou como um espaço importante de diálogo literário aqui em Mato Grosso do Sul. O que o público pode esperar dessa edição dedicada à obra de Conceição Evaristo?
Esse projeto, ele é mais uma das atividades de abertura da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras, né? As pessoas às vezes perguntam: ah, que prédio bonito e tal, a gente pode entrar? Falei, mas é a casa para vocês, né? Então sejam bem-vindos, as nossas portas estão abertas. Então Leituras e Conversas é mais uma dessas ações para aproximar o público, as pessoas que gostam de ler, os estudantes, acadêmicos, professores de universidades, né? Leitores em geral.
Lenilde, a autora costuma trabalhar muito a chamada escrevivência, transformando experiências de vida em literatura. Como essa característica aparece nas obras que serão discutidas no encontro?
A Conceição Evaristo, ela não é apenas uma escritora. Ela é um fenômeno histórico, porque a gente cita, ela mesma cita o trabalho dela como escrevivência. E eu estou trazendo aqui um termo que eu digo assim, que ela vem da escravivência, porque ela relata todo esse fenômeno que o Brasil viveu, né, durante séculos, que é o fenômeno da escravidão, e ela relata essa raiz e traz uma volta por cima espetacular de todas as pessoas que são descendentes e são oriundas desse fenômeno da escravidão, né? Eu mesmo quando tomei posse na Academia Sul-Mato-Grossense de Letras, em 2019, eu me coloquei ali no meu discurso de posse como a primeira mulher negra a entrar na academia aqui em Mato Grosso do Sul. E, com esse propósito, eu estou fomentando também assim, o debate, a apresentação de escritores de ascendência negra, para que a gente também, que a sociedade campograndense e sul-mato-grossense, também entre dentro desse diálogo que é muito importante.
A Conceição Evaristo construiu uma literatura marcada pela própria memória, né, pela ancestralidade e pelas vivências da população negra brasileira. Nessa sua avaliação, o que que torna a escritora, ou melhor, o que que torna a escrita dela tão necessária e atual?
Você falou os dois termos que respondem a pergunta. A literatura dela é necessária e atual, porque ela está tirando dos bastidores, né? Vamos dizer assim, tirando debaixo do tapete um tema que muitas vezes assim, a sociedade procura dissimular, procura esconder, e a Evaristo, a Conceição, ela chega com força total nesse tema, né? Não é a única, outros escritores e escritores vieram antes dela, mas ela vem com esse toque contemporâneo, né? Uma menina que sai de uma favela de Belo Horizonte, que depois vai para o centro da cidade para poder estudar. E é interessante a cronologia da vida dela, porque com 25 anos ela conseguiu terminar o ensino, o magistério. Depois vai para o Rio de Janeiro. Então, assim, consegue fazer vestibular com 40 anos, né? Com 50 anos ela faz mestrado. E é uma pessoa que está chegando agora aos 80 anos, assim, conquistando voz, conquistando espaço e tendo uma literatura assim, absolutamente necessária para todos nós aqui, com 80 anos de idade.
Lenilde, eu trouxe a obra dela, Olhos d'Água, e vou ler aqui, você já, né, até citou aí, mas diz assim, Conceição Evaristo nasceu numa favela na zona sul de Belo Horizonte, teve que conciliar os estudos com o trabalho como empregada doméstica. Isso. Até concluir o curso normal em 1971, já aos 25 anos, como você disse. Mudou-se então para o Rio de Janeiro, onde passou num concurso público para o magistério e estudou letras na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Na década de 1980, entrou em contato com o grupo Quilombe Hoje.
Isso.
Estreou na literatura em 1990 com obras publicadas na série Cadernos Negros, publicada pela organização. É mestra em literatura brasileira pela PUC-Rio e doutora em literatura comparada pela Universidade Federal Fluminense. Suas obras, né, abordam temas como discriminação racial, de gênero e de classe, como você já disse. Então, muito importante, né, ler Conceição Evaristo, né?
É muito importante ler, porque você traz com a literatura dela, você traz uma consciência social. Isso que é muito importante. Então, esse resumo biográfico aí que você citou, ele diz tudo, né? Então, de uma mulher que conseguiu se superar, né? E conseguiu superar as limitações que a sociedade muitas vezes impõe, né? Quase sempre impõe, para pessoas de origem negra. E ela está aí hoje tão contemporânea que esse ano, né, ela foi tema do Império Serrano. Né? A Império, sim, Serrano desfilou com o tema Conceição Evaristo.
Tão contemporânea que ela coloca aqui no livro dela episódios de bala perdida na favela, criança que morre com bala perdida.
A realidade, né? Ela traz a realidade.
Eu achei muito interessante a escrita. Aqui num conto que ela fala, Maria estava parada há mais de meia hora no ponto de ônibus, estava cansada de esperar. Se a distância fosse menor, teria ido a pé. Era preciso mesmo ir se acostumando com a caminhada. O preço da passagem estava aumentando tanto, além do cansaço, a sacola estava pesada. No dia anterior, no domingo, havia tido festa na casa da patroa. Fala aqui que ela estava levando os restos de comida, né, da patroa.
Você vê uma realidade bem presente.
Sim,
né?
Muito interessante a leitura do dia a dia, né?
Isso. Esse livro aqui, ela lançou em 2014, Olhos d'Água. E em 2015 ela recebeu o Prêmio Jabuti, que é uma das maiores honrarias da literatura brasileira.
Estou encantado com vocês duas, apaixonadas por literatura. Ver a Zilda, minha colega, lendo, recitando a Conceição Evaristo. Ver você explicando tão bem a trajetória da Conceição Evaristo. Eu acho que o público que for a esse evento hoje só vai ganhar...
Amanhã,
7h30.
É, quinta-feira, sempre quinta-feira.
Só vai ganhar muito, né? Aproveitando, lembrando que esse evento é aberto ao público e a entrada é de graça, né?
É, a entrada é de graça. É amanhã, dia 14 de maio, às 7h30 da noite. Né? Nossas portas estão abertas. É, a gente fez também um convite assim, bem amplo para os ativistas, grupo TEIS, né? Os ativistas que trabalham com a questão da consciência negra aqui em Campo Grande, não são poucas pessoas, né? Professores universitários, é para tudo. A academia, ela é uma casa que não tem assim, uma limitação de idade ou de campo de atuação, para todo mundo. Amanhã é quinta-feira.
Amanhã é quinta-feira, 7h30, então, da noite. Deixa eu perguntar para as duas, porque era mais direcionada a Lenilde.
Não, estamos... Já descobrimos uma afinidade bem legal aqui, viu?
É, para quem não conhece Conceição Evaristo, que quer começar, qual livro das duas aqui... É, não precisam entrar em um consenso, mas qual vocês indicariam para quem quer compreender o universo literário da Conceição?
Olha, eu já vim com olhos d'água aqui na cabeça, né, pensando. E aí a Zilda chega com ele aqui ao vivo, né, e cita. Porque Olhos d'água é o livro que deu uma projeção nacional para Conceição Evaristo, que assim, solidificou, fortaleceu a carreira literária dela, né? Então e não é um livro assim de 300 páginas, 400, como
não,
da Ana Maria, que tem 700 páginas, né, uma questão de
muito
cor.
Muito fácil,
né,
a leitura.
Então, comece pelo Olhos d'Água, que aí você vai ter vontade de chegar e nos outros livros dela, que não são poucos.
Zilda.
Concordo com a Lenilde.
É unânime, então, entre as duas. É, tem algum outro livro delas que vocês duas gostem também, que acham lindo, perfeito, elencariam assim como o primeiro?
Olha, ela tem uma série de uns 10 livros lançados, né? Então, ainda ontem eu estava compilando a biografia dela e eu não... Assim, não tem como dizer assim, esse ou aquele, sabe? Uhum. Comece pelos Olhos d'Água que você vai
eu vou
encontrar.
Eu vou encher os meus Olhos d'Água também.
Com certeza, vai.
É. E a consciência também, com certeza.
Muita sensibilidade, né, na escrita dela.
Você falou do seu trabalho de pesquisa, né? Para esse livro, não, para essa autora.
É a biografia,
Me conta um pouquinho de como é essa pesquisa.
É importantíssimo, não posso sair desse programa sem citar o nome da professora Bartolina Ramalho Catanã, que nós estamos falando da biografada, no caso, a Conceição Evaristo, mas a professora Bartolina, ela é uma grande assim, educadora, ela é pós-doutora em educação, professora na UEMS, e é também uma grande ativista social, né? E ela é a pessoa que é assim, de frente nessa nossa apresentação de amanhã. Né? Ela é que vai fazer a apresentação e vai falar sobre a obra da Conceição Evaristo. Né? Então, alô, professora Bartolina. É uma honra a gente contar com a sua participação, também reforçando... assim, os propósitos, os objetivos do movimento negro em Mato Grosso do Sul, lá na Academia Sul-Mato-Grossense de Letras.
Imperdível.
Vou retomar o seu processo de pesquisa. Como que é para escolher a autora, para levantar todos esses dados? Porque atrás de um grande espetáculo sempre existe uma grande pesquisa. É trabalhoso, é minucioso.
É bem trabalhoso, mas ao mesmo tempo é super gratificante. Porque quando eu fiquei encarregada de fazer a apresentação biográfica da Conceição Evaristo. Então, você sai daquele lugar comum, que é de coisas que você às vezes vê na mídia. Claro, ela participou de diversos programas, Roda Viva, né, e grandes matérias. Mas quando você mergulha nos bastidores da história dela, que aí que você vê o passo a passo da pessoa, assim, as dificuldades da pessoa, sabe, a resiliência, a resistência. Então aí a gente assim se apaixona pela vida, né, da pessoa, não só pela obra literária, mas principalmente pela base que deu, né, que deu toda essa estrutura para que essa obra acontecesse.
Lenilde, eu estive lá na academia quando discutiu o 100 anos de solidão de Gabriel García Márquez.
Sim.
Quem ainda não participou, vai ter aquele chazinho especial lá?
Olha, nós sempre... É tudo muito simples, né? Nós sempre, nas nossas reuniões, e duas vezes por mês, a academia abre as portas para projetos, né? O Leituras e Conversas é um. Nós temos, já no terceiro ano, um trabalho que a gente recebe. Olha, é a única academia do Brasil, né, do interior do Brasil, que recebe regularmente acadêmicos da Academia Brasileira de Letras para vir abordar um tema especial, né? E a gente também fala sobre autores já falecidos que fizeram parte da academia ou autores de Mato Grosso do Sul. E sempre no final dessas palestras, desses encontros, a gente tem um chazinho de erva doce, né, algum petisco, alguma coisa que acompanha. Porque esse chazinho é o que chama as pessoas para continuarem a conversa.
Com,
né,
certeza.
Para interagir e fazer amizade. E a gente está formando um público legal. Vocês estão convidados.
Obrigado.
Muito obrigada. E nós temos o privilégio de ter uma imortal, uma colega imortal aqui com a gente, a Tereza Ilcar.
Exatamente. Tereza Ilcar é mais uma acadêmica.
Um abraço para Tereza Ilcar.
Nós dizemos que nessa última palestra que a gente teve do Eduardo Janetti, um grande pensador brasileiro, ele fala... É mais assim uma busca da imortalidade, né? Então, imortal nesse sentido, porque aí a sua literatura, você vai, mas a sua literatura permanece.
Muito bem. Lindo. Conversamos hoje com Lenilde Ramos, acadêmica imortal, que nos trouxe mais informações do projeto Leituras e Conversas, que acontecerá amanhã, às 7h30 da noite, com entrada gratuita.
Entrada
de graça. Muito obrigado, tenha um excelente dia.
Eu agradeço a todos vocês, né? Bom trabalho a todos e a gente espera vocês amanhã.
Obrigada, Lenilde.
Agora 7h44 em Mato Grosso do Sul.
E moradores de Campo Grande poderão emitir a nova carteira de identidade nacional, assim, sem agendamento, neste final de semana. O atendimento será realizado no sábado e no domingo, dias 16 e 17 de maio, das 10 horas da manhã às 7 da noite, no posto de identificação do Shopping Norte Sul Plaza, com acesso pela entrada F, na Rua Japão. Serão distribuídas 105 senhas por dia, por ordem de chegada. A primeira via do novo RG é de graça. Para solicitar o documento, é necessário apresentar CPF e certidão original conforme o Estado Civil. A ação faz parte do mutirão Novo RG no fim de semana, promovido pela SEJUSP, a Secretaria de Justiça e Segurança Pública, para ampliar o acesso da população ao serviço.
As exportações de Mato Grosso do Sul avançaram novamente em abril, mantendo o bom desempenho da balança comercial neste ano. E o que mostra a carta de conjuntura do setor externo de maio de 2026, elaborada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia e Inovação. Os números apontam que as exportações sul-mato-grossenses superaram os 3,6 bilhões entre janeiro e abril deste ano, um crescimento de 6,26% em relação ao mesmo período de 2025. O secretário Arthur Falsetti, da Semadesc, destacou que o resultado da balança comercial é reflexo direto da maturação dos investimentos realizados em Mato Grosso do Sul nos últimos anos.
Mato Grosso do Sul, ele vem aumentando seus volumes produzidos, ele vem aumentando seus volumes exportados, e isso tem muito a ver com a maturidade de uma série de cadeias de produção, algumas já estabelecidas há muito tempo, como por exemplo o complexo soja, as cadeias de proteína animal, especialmente a pecuária bovina, e agora com cadeias que tiveram uma expansão, um início mais recente no estado, como é o caso da celulose, uma cadeia totalmente orientada à exportação, e também aí a expansão de outras proteínas animais, né, como é o caso dos suínos aí, que vem ganhando destaque e importância no nosso estado. Então o Mato Grosso do Sul começa a consolidar essas cadeias, toda essa atração de investimento, esse movimento que teve dentro do estado nos últimos 10 anos, e a gente começa a colher frutos aí, produzindo e gerando riqueza para que o estado possa cada vez mais avançar nessas cadeias, mas que tenha também condição de continuar atraindo investimentos e de fazer investimentos públicos estruturantes que vão garantir a nossa competitividade no longo prazo.
E agora nós vamos voltar para as ruas de Campo Grande para conversar com o nosso táxi 104. Bernardo Quartim, bom dia. Como está o trânsito nesse momento?
Trânsito tranquilo na região norte da nossa capital, Zilda. Me encontro na região urbana do Segredo, na Consul Safrade, com a Berta Araújo Arruda por aqui. Fluxo de veículos é moderado no sentido centro-bairro, no sentido contrário, bairro-centro também está bem tranquilo. A descida da Mascarenhas de Moraes, próximo ao Terminal General Osório, um pequeno ponto de lentidão para quem já está descendo a Mascarenhas de Moraes, sentido Castelo Branco. Do outro lado da cidade, da região urbana do Ibiruçu, ainda da Duque de Caxias, da Rua dos Andradas, a Praça Milton Cavalcante, o trânsito é lento. Descida da Bandeirantes nesse momento, após a Europa, na região urbana, praticamente região urbana do Lagoa, o trânsito é lento na Bandeirantes, da Europa até a Afonso Pena, está bem ruim, e do outro lado da cidade, nós temos ainda na BR-163, no trecho do Itamaracá, região urbana do Bandeira, trânsito muito lento. Os motoristas que foram utilizar a BR-163 nesse trecho do Itamaracá vão ter um pouquinho de dificuldade, tem que ter paciência e atenção redobrada. E para a gente finalizar, Eduardo Eliazaran, da rotatória do Hércules Maimone até a Santana, trânsito lentíssimo, tanto para quem desce sentido cemitério Santo Antônio, quanto para quem sobe sentido João Arino, saída para Três Lagoas. Nas demais duas avenidas da capital, trânsito tranquilo. A boa notícia é que não temos acidentes registrados com gravidade nesta manhã, meio nublada de quarta-feira, Zilda, com vocês.
Obrigada, Quartim. E no próximo bloco tem Papo de Esporte. Ricardo Paredes chega com informações do mundo do futebol. Copa do Brasil, seletiva do Estadual Sub-20 e além de futebol tem Corrida dos Poderes em Corumbá.
Segundo intervalo do Agora 104 e vamos ouvir um protesto contra as dificuldades financeiras e políticas econômicas da década de 1980 nas vozes de Simply Red em Money Too Tight. O intervalo é rápido e nós já voltamos. Agora são 7 horas e 49 minutos em Mato Grosso do Sul.
Look like that love got a hold on you, but it's too tight to mention.
Você bem informado. Agora 104. Nem sempre estamos bem, e tudo bem por isso. Falar sobre o que sente é um passo importante para cuidar da saúde emocional. Procure ajuda se precisar. Educativa 104. Mais humana, mais você.
Sábado é dia de futebol. Operário e Ivinhema.
Vai treinar o quarto, vai começar o jogo, tá? Valendo!
Ao vivo do Jax da Luz, às 3:30, começa o nosso pré-jogo.
Espera o seguinte, que o Operário venha com vontade.
O Galo busca a primeira vitória e ainda respira na competição. O Azulão está praticamente classificado e busca mais uma vitória fora de casa. E a Educativa 104.7 faz a melhor cobertura para você. É Série D, Operário e Ivinhema. Apoio, R-Cor, Tintas e Revestimentos e KW Odontologia, Educativa 104.7, por um futebol mais forte.
O Hospital São Julião realizará no dia 15 de maio, às 19 horas, no Bosque Expo, a palestra inédita Gestão da Emoção na Área da Intoxicação Digital, com o renomado médico e escritor Dr. Augusto Cury. Garanta seu ingresso no site saojulião.org.br. Mais informações no 67 99177 2335.
Por trás de cada faixa existe uma vida, alguém que quer chegar em casa. Respeitar o pedestre é mais do que lei, é humanidade. Maio Amarelo. Pare, olhe, respeite. No trânsito, a vida é prioridade. Educativa 104. Mais humana, mais você.
Agora 104. Em sintonia com a notícia.
7h54 em Mato Grosso do Sul. Apito suou e o Ricardo Paredes chegou. Muito bom dia.
Estamos chegando. Bom dia, Paraná. Bom dia, Zilda. Chegando bom com dia. Muito esporte para o amigo ligado aqui no Agora 104 da 104 FM.
Vamos falar da Copa do Brasil, rodada de ontem à noite, sem surpresas?
Sem surpresas, olha só, o Internacional bateu o Atlético de Minas Gerais por 3-2. No primeiro jogo, o Internacional já havia vencido por 2-1, portanto o Inter está classificado. O Cruzeiro venceu o Goiás por 1-0, jogo difícil, hein? Na primeira partida, empate em 2-2, o Cruzeiro com essa vitória ontem no Mineirão garantiu também a sua classificação para as oitavas de final. E o Fluminense bateu 2-1 o Operário de Ponta Grossa, né? O Operário de Paraná, ele que é o Fantasma.
É o Fantasma.
Esse
é
o Operário Fantasma.
Uhum. Que já jogou contra o Operário daqui.
Já jogou. Fluminense venceu por 2-1 e a equipe do Fluminense, portanto, está classificada também para as oitavas de final da Copa do Brasil.
Quais os jogos de hoje e o que os times precisam fazer para se classificarem?
Olha só, hoje, 18h, tem Juventude São Paulo. Primeiro jogo, São Paulo venceu por 1-0, portanto, São Paulo joga por um empate. O Juventude tem que vencer o jogo. Se vencer por um gol de diferença, vai para os pênaltis. Por 2 gols, o Juventude se classifica. Tem também Vasco e Paysandu, às 18h, vantagem do Vascão, que venceu o primeiro jogo por 2-0. Às 18h30 tem Curitiba e Santos. Aqui tudo igual, hein? Zilda, Paraná, foi 0-0 o primeiro jogo. Então quem vencer aqui, 1-0, vitória simples, garante a classificação para as oitavas. Mirassol e Bragantino, também tudo igual, foi 1-1 o primeiro jogo. Quem vencer se classifica aqui. Ceará e Atlético Mineiro jogam às 20h30. Primeiro jogo o Atlético venceu por 2-1. O Atlético Mineiro, portanto, jogando por um empate para se classificar. Tem Jacuipense e Palmeiras às 20h30. Verdão venceu por 3-0 o primeiro jogo. Vai tranquilo, vai com o time alternativo. Esse jogo entre Jacuipense e Palmeiras vai ser no Estádio do Café em Londrina. Tem também às 20h30 Remo e Bahia. A vantagem, por incrível que pareça, é do Remo, que venceu o Bahia em Salvador pelo placar de 3-1. Portanto, o Remo joga podendo perder até por um gol de diferença para se classificar para as oitavas.
Hein?
Verdade.
Tem treinão da Corrida dos Poderes em Corumbá neste sábado, é isso?
Estaremos lá, viu, Paraná?
Estaremos lá
acompanhando, né? Corumbá vai sediar no sábado o segundo treinão de preparação aí para a quarta Corrida dos Poderes. A atividade está marcada para as 17h30, com concentração na Praça Generoso Ponce, na Avenida General Rondon. O evento prevê caminhada de 3 quilômetros e corrida de 5 quilômetros. A programação também inclui área voltada ao público infantil e sorteio de brindes para os participantes. O terceiro treinão será realizado em Três Lagoas no dia 20 de junho e o último acontece em Costa Rica. Né, vai ser em Costa Rica no dia 11 de julho. A Corrida dos Poderes é uma iniciativa do governo do estado por meio da Fundesporte e está marcada para o dia 7 de novembro aqui em Campo Grande.
E neste fim de semana também nós conheceremos os finalistas da seletiva do estadual Sub-20.
É uma competição que garante vaga para a Copa São Paulo de Futebol Júnior, que é a principal competição aí que envolve essas equipes na faixa etária até 20 anos aí do futebol, né? Fase semifinal já tivemos a primeira rodada, Dourados 1, União ABC também 1 e o Campo Grande venceu São Gabriel pelo placar de 3-0. Sábado tem os jogos de volta, né? Um jogo de volta entre União ABC e Dourados. Quem vencer aqui, né, garante a sua classificação para a sequência, até porque foi 1-1 o primeiro jogo, quem vencer se classifica para a final. E tem São Gabriel e Campo Grande no domingo às 16h. Vantagem é da equipe aqui da capital, Campo Grande, que venceu pelo placar de 3-0. São Gabriel tem que vencer por diferença de 4 gols para chegar à grande final aí da seletiva Sub-20.
Paredes, o sul-mato-grossense Ederson José dos Santos Lourenço da Silva, de 26 anos, ele apareceu entre os nomes da pré-lista da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026. Ele é natural aqui de Campo Grande e vive a melhor fase da carreira no futebol europeu. O volante atua pela Atalanta BC da Itália. Atalanta BC da Itália.
Atalanta, né?
É. E vem ganhando destaque nas últimas temporadas. A informação que eu vi agora foi divulgada pelo site GE.
E é um bom jogador, né? A gente conhece ele já há algum tempo. Foi revelado, olha só onde que foi revelado, Zilda.
Onde?
Presta atenção. Conta. No campo ali do bairro Tiradentes, em frente ao Asilo dos Velhos. Ali,
Asilo,
né?
São João Bosco.
Asilo São João Bosco. Ele foi revelado ali pela escolinha Bola de Ouro, que é comandada aí pelo Jairo César, né? Que é um ex-jogador do Operário Futebol Clube, foi revelado ali e ganhou o mundo, né?
Que maravilha.
Não chegou a jogar por equipes aqui do Mato Grosso do Sul, foi revelado aqui, foi mandado para fora aí pelo Brasil, percorreu o Brasil e chegou ao futebol italiano aí e portanto tá nessa pré-lista.
Torcendo por ele.
O que é muito legal pro nosso futebol.
Muito bem, 11h45 tem Giro do Esporte na TV Educativa, canal 4.1, com Atle Gênio.
Exatamente, tem muita novidade. Tem os gols da Copa do Brasil para você, tem a preparação aí para os jogos de hoje, vai ser muito legal. Fiquem ligados no Giro do Esporte.
Muito obrigado, Paredes. O Agora 104 fica por aqui, 8 horas em ponto. Eu sou Leonardo Paraná e nesta edição contamos com produção técnica do Juju e Silas Alencar e edição de Alfredo Milani.
E eu sou Zilda Vieira e nós tivemos produção e reportagem de um time de mulheres fantásticas. Magda Tebcharani, Tereza Ilcar, Magna Mello e Nelly Terra.
Essa é a Fundação Jornalista Luiz Chagas, diretor-presidente, jornalista Orlando Loureiro.
O nosso portal é o educativa.ms. Nos acompanhe no canal do YouTube, Educativa MS. Siga a gente no Instagram e no TikTok, @educativaMS.
Encerramos com Nando Reis e a música Baby, Eu Queria. Tenha uma excelente quarta-feira. Tchau.
Baby, eu queria só te ver hoje, ver os seus olhos e sentir o calor intenso das suas mãos. Baby, eu queria que você fosse não. Baby, eu queria te dizer agora que você vai embora levando o vapor e o vento das suas mãos. Baby, eu queria ir nesse avião. Não quero deixar que a tristeza inunde meu coração. Prefiro chorar com a certeza de que essa paixão me fez você. Baby, eu queria te beijar de novo, sentir os seus lábios e o sabor do silêncio da respiração. Baby, eu queria ser o seu violão. Baby, eu queria ficar com você pra sempre, ficar do seu lado, ser seu amor eterno e sua paixão. Baby, eu só queria te dar a mão. Não quero deixar que a tristeza inunde meu coração. Prefiro chorar com a certeza de que essa um homem melhor depois de você.
Você ouviu Agora 104. Fique atento às novidades e às possibilidades de negócios das marcas que dão apoio cultural à nossa programação. A boa música já volta.
Deixe o carro em casa sempre que puder. Vá de bike, caminhe ou use o transporte coletivo. Menos poluição, mais saúde e qualidade de vida. Educativa 104. Mais humana, mais você.
Campo Grande recebe um dos maiores sucessos do teatro mundial. Prima Facie, espetáculo premiado em Londres e aclamado pela crítica, chega ao Teatro Glaucio Rocha com Débora Falabella em uma atuação emocionante e intensa. Dias 15, 16 e 17 de maio. Uma montagem que já impactou milhares de espectadores no Brasil e no mundo. Ingressos pelo Simpla. Produção local Felipe Todesco. Apoio Educativa 104.7.
Summer Beer Bar do Mamed. Happy Hour aliado à música boa. De terça a domingo, Valu Samba Trio, Lauro Ferrari, trio original e artistas convidados que fazem parte da cena musical de Campo Grande. De segunda a segunda, almoço à la carte e o PF cardápio variado. Aos sábados, a deliciosa feijoada acompanhada com o melhor da música boa brasileira. De dia ou à noite, venha relaxar no Summer Beer Bar do Mamed. 1º de maio 781, a uma quadra da Zarama.
Um segundo. É só isso que você precisa para mudar tudo. Uma mensagem, um olhar fora da pista e o que era rotina vira acidente. No trânsito, a sua atenção salva vidas, inclusive a sua. Maio Amarelo. Desacelere. Desconecte. Dirija com responsabilidade. Educativa 104, mais humana, mais você.
Você sintoniza. Educativa 104.
Atrás da porta, guardo os meus sapatos. Gaveta do armário, coloco minhas roupas. Na estante da sala, vejo muitos livros. E a geladeira conserva o sabor das refeições. A minha casa é meu reino. Outros temperos para formar minhas ideias.
sem saber porquê. É porque trago tudo de fora, violência, dúvida, dinheiro e fé. Trago a imagem de todas as ruas, por onde passo, e de alguém que nem sei. Que é meu reino.
Bom dia, Navegante 104, tudo bem aí? A partir de agora, uma playlist especial de nacionais e internacionais, só as melhores, hein? Está à nossa espera. Muito obrigado pela sua audiência, onde você estiver. Quarta-feira, meio de semana, ainda dá tempo de conquistar muito, hein? Pense positivo. 13 de maio, o ano é 2026. Onde você estiver, sintonize aí 104.7. E também você que não tem o nosso sinal na sua cidade, é fácil. Educativa.ms, esse é o nosso portal. Além de você ouvir o nosso sinal, você também confere conteúdos exclusivos feitos para você. É isso, muito prazer. Sou o Milani, feliz em estar de volta. Muito obrigado a você que está chegando agora na audiência. 9333-1047. Esse é o nosso WhatsApp. Fique bem à vontade.
Just
conectada com você. Com você. Educativa 104.7.